Olá, muito boa tarde. O Primeiro-Ministro regressa esta quarta-feira ao Parlamento para um debate quinzenal que deverá ficar marcado pelo conflito com o Irão e as condições de utilização pelos Estados Unidos da base das Lajes. O último debate quinzenal realizou-se há duas semanas e ficou marcado pela resposta do governo à sucessão de tempestades que atingiram o país e causaram 18 mortes e centenas de desalojados, levando o Executivo a lançar o programa Portugal Transformação, Recuperação, Resiliência, com medidas de curto, médio e longo prazo e um horizonte para lá da atual legislatura. A Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros vai ouvir o chefe da diplomacia, Paulo Rangel, sobre o uso da base das Lajes pelos Estados Unidos após um requerimento do PS aprovado esta terça-feira. O ministro dos Negócios Estrangeiros tem estado a dar entrevistas desde segunda-feira. Rangel tem feito declarações públicas e comunicados, onde falou das condições que foram abordadas sobre o uso da base das Lajes.
Os Estados Unidos, como mais de 50 ou 60 Estados, portanto não é um regime privativo dos Estados Unidos, tem uma autorização anual permanente, todos os anos é renovada. Essa autorização faz com que eles tenham de comunicar e nós temos 24 horas para responder. Se não respondermos em 24 horas, estão tacitamente autorizados. Os Estados Unidos informam, sem dizerem quando, que vão fazer uma operação militar. Justamente ao abrigo do Acordo das Lajes, pedem uma autorização. Mas antes de ser dada, foram consultados o Presidente da República, também o Presidente da República eleito e os líderes dos maiores partidos da oposição. Coisa que só foi feita já depois de ter começado o ataque. Portanto, nós não autorizamos antes.
Paulo Rangel, o Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Presidente do Governo Regional revelou ontem que o Executivo quer perceber melhor o projeto do Governo da República relativamente ao Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência para que a região possa ter acesso aos fundos do plano.
É uma obrigação do país estender esta medida a todo o seu território. Portanto, as regiões autónomas não podem nem devem ficar excluídas e, aliás, é meu entendimento que os Açores deve ser majorado na medida em que a nossa condição arquipelágica e a vítima que somos da ação climática, que tem mesmo efeitos muito mais devastadores, porventura, do que em qualquer território de continuidade territorial ou que não seja tão arquipelágico como nós, porque somos 9 ilhas e estamos no Atlântico Norte. E, portanto, estarei, obviamente, muito empenhado. Penso que o Governo da República esteve bem porque fui contactado pelo Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, exatamente, a demonstrar a intenção do Governo de Portugal não excluir as regiões autónomas deste projeto.
José Manuel Bolieiro falava em São Roque do Pico, no final da reunião com o Presidente da Câmara Municipal, no âmbito da visita estatutária. Um sismo de magnitude 3.6 na escala de Richter foi sentido hoje de madrugada na Ilha Terceira. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, o abalo foi registado pelas 4:10 e teve epicentro a cerca de 31 quilómetros a sudeste de São Sebastião, em Angra do Heroísmo. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima de 3 na escala de Mercalli modificada no Posto Santo, São Pedro, São Mateus, Terrachã e Santa Bárbara, freguesias do Conselho de Angra do Heroísmo. O sismo foi também registado nas estações da rede sísmica do Arquipélago dos Açores, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente do Conselho de Ilha do Pico disse que na reunião tida com o Governo Regional de Coligação, todas as questões colocadas pelos conselheiros foram esclarecidas. No final da reunião, realizada na noite desta terça-feira, nas instalações da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico, Eugênio Freitas disse que foram assumidas questões importantes, como a ampliação do aeroporto do Pico e a construção do novo centro de saúde das Lajes do Pico.
É importante haver essa previsibilidade orçamental também para dar algum garante à população da Ilha do Pico e aos seus empresários daquilo que são os investimentos e daquilo que será aquilo que eles podem contar e com que datas podem contar. Temos a questão de sempre do aeroporto, do porto comercial, a questão das acessibilidades, a parte das obras no centro de saúde, a parte de equipamento de raio-x vai ser este ano colocado nas Lajes e a questão do centro de saúde das Lajes do Pico, que são questões importantes ficarmos esclarecidas, ter alguma garantia que quando for necessário intervir e quando for necessário o Governo Regional ter esse suporte, a população do Pico ter essa garantia, que é essa dotação orçamental para fazer o cumprimento destas reivindicações.
A reunião integrou a agenda da visita estatutária de 3 dias do Governo Regional à Ilha do Pico, que termina esta quarta-feira. Já José Manuel Bolieiro fez um balanço muito positivo do encontro com o Conselho de Ilha, lembrando que foi apresentado um memorando bastante exaustivo e que cada membro do Governo deu resposta na plenitude às questões que o documento apontava.
Nós faremos para encurtar o prazo inevitável da complexidade destas matérias. E, portanto, ele será cumprido, mas com o nosso empenho para encurtá-lo ao máximo possível e consertarmos, desde logo, também soluções que sejam praticáveis. Porque se complicarmos muito, é o melhor caminho para não fazer nada.
No memorando, o Conselho de Ilha do Pico considerava urgente assegurar médico de família para cerca de 4.500 utentes e o chefe do Executivo referiu que foi assumido o compromisso de melhorar a cobertura da população por médico de família, o que vai ser possível de realizar com a contratação de médicos. A obra de proteção costeira da Baía do Porto de São Roque do Pico, que está prometida há muitas décadas, vai começar dentro de 2 a 3 meses. Segundo o presidente da Câmara Municipal de São Roque do Pico, Luís Filipe Silva, a obra defende toda a zona do Cais do Pico e depois de esta frente para o mar estar protegida, permitirá outro tipo de investimentos em terra.
Tem dito que a infraestrutura mais importante para a Ilha do Pico é o seu porto comercial. Portanto, não pode ser descurada de forma alguma.
Tem sido.
Está a ser motorizada à cabeça, não digo que tem sido, mas há a atenção de que é necessário estar mais atento às movimentações da cabeça e é óbvio que já começam a existir estudos sobre aquela cabeça no laboratório, como fizemos para a Orla Costeira, também fizemos para a zona comercial. E tem que ser, aquela cabeça tem que ser toda modificada, arredondada e protegida convenientemente do que não está. Portanto, isto está dentro das nossas preocupações e também das preocupações do Governo e está a ser acompanhado com estudos no Laboratório Nacional para definirmos exatamente qual é o projeto que tem que ser feito ali na cabeça.
Ora, o segundo concurso que permitiu a adjudicação da obra foi lançado no dia 4 de abril do ano passado pelo valor base de 43 milhões de euros. Na reunião com o Governo Regional, o presidente do município de São Roque do Pico adiantou que abordou outros assuntos relacionados com saúde, educação e também com a ampliação do aeroporto do Pico, cujo processo está em andamento. Por sua vez, o presidente do Executivo açoriano, José Manuel Bolieiro, referiu que no encontro foi abordada a intenção de realizar a obra da Orla Costeira, que constitui a grande expectativa deste município de Ilha do Pico e é um investimento muito significativo.
O que nós asseguramos é que é do nosso interesse, é do interesse comum. É quanto mais depressa executarmos, melhor. Porque nós temos agora, em todos os casos, efeitos de guilhotina. É assim no PRR, porque os marcos e metas terminam, em termos físicos, em 31 de agosto do corrente ano, em termos financeiros, no final do ano, mas mesmo o Açores 2030, também em cada ano, tem que fazer uma execução do valor determinado para cada ano. Isto foi esclarecido e, portanto, logo que haja maturidade, há rápida disponibilidade para o reembolso e, portanto, o respectivo pagamento.
Em relação a acessibilidades, Bolieiro adiantou que o município congratulou-se por o Governo estar a trabalhar na futura ampliação da pista do aeroporto da Ilha do Pico. O Governo quer envolver os 3 municípios da Ilha do Pico na criação de incentivos para captação e fixação de médicos de família no território. A Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, falava no âmbito da visita estatutária à ilha.
Queremos que esta medida seja robustecida, mas que seja uma medida boa para a ilha e naturalmente para os concelhos. Queremos com isto dar a hipótese de abrir esse concurso e que haja aqui de forma mais atrativa, que não seja apenas a única empresa que dá resposta neste momento, mas que outras empresas possam concorrer a esse concurso e diversificarmos a oferta de clínicos que tem cá vindo.
A governante referiu ainda que o transporte dos doentes que se deslocam da Ilha do Pico para consultas e outros atos médicos no Hospital da Horta, na Ilha de Faial, será melhorado em breve.
O Governo Regional, através do PRR, vai adquirir uma viatura elétrica com capacidade significativa para que os doentes que cheguem à ilha, que cheguem ao cais na cidade da Horta, possam ter de imediato transporte até ao hospital.
Mónica Seidi falava no final de uma reunião realizada no Centro de Saúde de São Roque do Pico, com autarcas e com o Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os dados de janeiro deste ano relativos ao turismo nos Açores confirmam um cenário preocupante para o setor. Quem o diz é Walter Couto, presidente da Câmara de Comércio e Indústria da Ponta Delgada, que refere que os resultados daquele mês mostram um decréscimo relevante de hóspedes e dormidas face ao período homólogo. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Numa conferência de imprensa conjunta com a Associação do Alojamento Local dos Açores e com a Delegação Regional dos Açores da Associação de Hotelaria de Portugal sobre a evolução do setor do turismo no inverno IATA 2025-26, realizada ontem em Ponta Delgada, o responsável sublinha que, para combater a sazonalidade, o inverno turístico não pode ser preparado de forma reativa, mas deve começar a ser vendido antes do término do verão IATA e a sua estruturação deve ser planeada com pelo menos um ano de antecedência, envolvendo todos os agentes da cadeia de valor. A Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria entende que a promoção do destino deve evoluir para um modelo mais orientado para a conversão e vendas efetivas.
Em janeiro de 2026, os Açores registaram em alojamentos turísticos, hotelaria, alojamento local e turismo em espaço rural, um decréscimo homólogo de 9,9% nas dormidas, 10% de quebra. No conjunto dos estabelecimentos, a hotelaria apresenta a menor quebra face a janeiro de 2025, com menos 3,8%, enquanto o alojamento local registrou menos 18,9% e o turismo no espaço rural, uma quebra de 20,5% das dormidas. Mas quando analisamos o que se passa em São Miguel, os efeitos ainda são maiores. Considerando apenas a hotelaria e o alojamento local, São Miguel, que representa cerca de 70,8% do total regional nestas duas tipologias, registrou uma variação homóloga negativa de 11,2%, distribuído por menos 3,5% na hotelaria e menos 23,2% das dormidas no alojamento local.
Por seu turno, a delegada regional da Associação de Hotelaria de Portugal, Andreia Pavão, não vê com leveza a antecipação de uma redução de lugares oferecidos, vincando que haverá uma quebra em toda a cadeia de valor.
Todo o alojamento pressupõe uma série de fornecedores, sejam eles de serviços, sejam eles de matérias-primas, sejam efeitos também sobre o emprego. Portanto, quando existe um setor em que todos os empresários estão com uma preocupação sobre esta antecipação de quebras, já estamos a verificá-las em certa medida já nas estatísticas dos meses que já ocorreram. Estamos aqui com preocupações sérias que têm um impacto no todo da economia e também diretamente sobre o emprego.
Por sua vez, o presidente da Associação do Alojamento Local dos Açores mostra-se preocupado com a mobilidade na região devido à quebra de lugares disponíveis para o verão. Admitiu também que há empresas que já estão a ter problemas de tesouraria.
Há empresas com dificuldades já este inverno de tesouraria e nós não queremos de nada que isto seja um mote deste ano principalmente na maioria dos Açores. Nós temos alertado novamente, nós não temos visto ação concreta do nosso governo, nós temos tido audiências e pedido audiências consequentes e sem consequência. Não basta dizer que não sejamos pessimistas. Eu acho que nós, mais que pessimismo, nós temos que agir e ser responsáveis, e nós estamos aqui para alertar mais uma vez que, a continuar desta forma e não havendo tantos lugares disponíveis para o verão como temos assistido nos últimos anos, a nossa economia vai sofrer.
Disse ainda que o Governo Regional não tem investido na promoção do destino Açores, alertando para o fazer de modo a que não haja aviões a chegar ao arquipélago vazios.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Nos últimos 10 anos, houve um aumento de cerca de 3% na obesidade e excesso de peso nas crianças da Ilha de São Miguel, que são acompanhadas pelo projeto Nem de Mais Nem de Menos, da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel. A iniciativa está integrada no Plano de Atividades de Saúde Escolar, atuando diretamente junto dos estabelecimentos de ensino. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A informação foi avançada pela coordenadora do Serviço de Nutrição daquele organismo, Mafalda Oliveira, que afirma ainda que cerca de 40% daquela população da maior ilha açoriana tem peso a mais.
Os dados que nós temos dos últimos 10 anos de vigilância é que a obesidade e o excesso de peso, portanto o somatório do peso a mais nas crianças, está quase nos 40%, portanto 38,7% neste último ano letivo. Comparativamente há 10 anos atrás, estamos com uma subida de cerca de 3%. Então, quase 40% das crianças da Ilha de São Miguel neste momento têm um problema com peso a mais. Relativamente aos adultos, aquilo que nós sabemos é que mais ou menos 2/3 dos adultos têm peso a mais. Quando estamos a falar de peso a mais, estamos a somar o excesso de peso e a obesidade.
A nutricionista que falava Atlântida em pleno Dia Mundial da Obesidade revela o que mudou na sociedade para que os números tenham tido esse incremento.
Mudou a mobilidade. As nossas crianças já não têm a mobilidade como parte da sua rotina diária. Já não vão a pé para a escola, não regressam da escola para casa, não vão almoçar a casa. As crianças andam de carro, de transportes públicos, até por distâncias curtas. As crianças têm atividades de lazer muito mais inativas, com muito menor gasto calórico do que tinham há 20, 30 ou 40 anos. Neste momento as crianças brincam muito pouco na rua, brincam muito pouco nos recreios, com bolas ou com cordas ou com elásticos. As crianças brincam muito mais à volta do telemóvel e de outros ecrãs. E neste momento também temos um consumo alimentar de muito mais alimentos processados do que era habitual há 30 ou 40 anos atrás. Relembro também que a sociedade mudou no sentido de hoje em dia a maior parte das mães, tias e avós trabalharem fora e não estarem a cuidar dos filhos e a preparar refeições para eles. As refeições eram mais caseiras.
Sobre a alimentação da população açoriana, a nutricionista sublinha que esta tem um consumo muito baixo de produtos hortofrutícolas, como fruta, legumes, saladas e sopas, e um consumo elevado de carnes processadas. Quanto às bebidas, o refrigerante é a bebida de eleição em detrimento da água. Na sua mensagem para este dia, Mafalda Oliveira deixa um alerta.
Todos nós precisamos fazer uma alimentação saudável para sermos saudáveis, para termos qualidade de vida e para evitar um dia sofrer de obesidade ou de outras doenças associadas ou de outras doenças que tenham a ver com erros alimentares. Portanto, eu acho que uma das coisas que nós temos visto nos últimos anos é quase associar a obesidade à pessoa ter cuidados com determinadas coisas, e as pessoas com peso normal parece que não têm de ter cuidados alimentares nem de estilo de vida. E isto é a maior mentira que nós podemos querer acreditar. Todos nós precisamos de ter cuidado com a nossa alimentação, com o nosso estilo de vida, porque ao fim e ao cabo podemos ser todos saudáveis. Não tem a ver só com longevidade, também tem, mas é a longevidade e os anos com qualidade de vida. Portanto, a alimentação saudável pode proporcionar uma melhor qualidade de vida durante os anos que estamos cá.
O Dia Mundial da Obesidade comemora-se hoje e visa consciencializar a sociedade sobre esta doença enquanto se promove a mobilização para a elaboração de políticas que a combatam.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.